Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma.
Quando ainda havia razão para o Xamã existir, André Matos e sua turma conseguiram entregar mais um grande álbum de heavy metal brasileiro. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Reason, do Xamã. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo. Seja mais uma vez bem-vindo, mais uma vez bem-vinda a um Faixa a Faixa ao vivo aqui do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para Falar Sobre. Aqui direto de Recife, Pernambuco, a terra dos altos coqueiros, sempre aqui com vocês toda semana falando sobre rock and roll e heavy metal, né? Nossas tradicionais lives de temas faixa a faixa, também temos temas diversos da semana, né? A galera já está chegando aqui, ó. Eduardo Pereira entrou, novo membro, membros entrando aqui no nosso clube de membros, já já vamos falar. Gameplays avulsas, olha aí, está falando que pela primeira vez consegue acompanhar uma live, olha aí. Mário Luiz, Janito Vieira, Rafael Rodrigues, professor Ivanildo, Dani, Cristiano Moura, a Reserva Moral, Ismael Gustavo, Vinícius Silva, Anjos Cry, meu irmão, já tá dizendo aqui, ó, Eloy no Xamã, Reunion, olha aqui, tirando onda. Olha aí, vamos começar com os nossos recadinhos iniciais aqui, bem rapidinho. Nos siga no Instagram, Instagram do canal tem conteúdos diferentes do nosso YouTube, né? Então vai lá que é massa, canal underline Tomar Uma, canal underline Tomar Uma. Se quiser me seguir, também estou no Instagram, Rafael Araújo 299, Rafael Araújo 299. Temos o nosso canal de cortes, Cortes do Tomar Uma Oficial, youtube.com/cortesdotomaruma oficial. Nossos conteúdos longos, né? As nossas lives são cortadinhas e divididas lá por tema no Cortes do Tomar Uma Oficial. Também vamos ver o que é que temos aqui. Superchat, é muita coisa para falar, às vezes eu me esqueço. Temos o nosso superchat, chega aí, manda o superchat, já dá uma ajudinha para a gente, massa. Temos o nosso clube de membros, que é uma outra maneira de você nos ajudar. Nosso clube de membros tem várias vantagens, vem aí no botão Seja Membro, que é massa, é sucesso. Você pode fazer parte do melhor grupo de WhatsApp que existe aqui sobre rock and roll e heavy metal, pode participar de sorteios, pode escolher tema de episódio, que é o caso desse aqui. Esse episódio, ele é uma escolha de membro, Marco Kaufeld. Ele escolheu o Reason do Xamã. Você só está escutando e vendo este episódio porque Marco Kaufeld escolheu como membro da categoria Metal God aqui do canal. Então, já que eu falei ouvindo, você pode nos escutar também nas plataformas de podcast, só áudio, né? Spotify, Deezer, né? Várias plataformas aí de áudio que nosso conteúdo está lá para você ouvir também, além de ver no YouTube. Esse é o Faixa a Faixa de número 185, né? Estamos chegando ao milésimo vídeo, mas Faixa a Faixa, temos 185 agora. Do Xamã temos agora a trilogia Ritual, Reason e Rescue. Rescue foi quando a banda voltou já com alírio nos vocais. Temos uma enquete no ar, que é: qual a melhor faixa do Reason? Eu sempre coloco as três mais populares no Spotify, que são Innocence, Reason, a homônima, e More. Se você achar que é outra, você já coloca aí, seleciona outra na enquete e escreve aqui no nosso chat qual seria esta outra. Por enquanto, a faixa título Reason está ganhando com 44%, More está em segundo lugar com 22%, Innocence com 19% em terceiro lugar, e outra 15%. Meu xará Rafael Rodrigues já disse aqui que é Trail of Tears a preferida dele. Ele voltou em outra e ele gosta mais de Trail of Tears. Então, sem mais delongas, vamos apresentar ele novamente. Ele que já é uma entidade aqui do YouTube para falar de rock and roll e heavy metal. Mais uma vez, Lucas Moita, seja mais uma vez muito bem-vindo Aqui é o Tomaruma.
Olá, boa noite, tudo bem? Como vão? Obrigado pelo convite mais uma vez para esse mundo xamandrístico de meu Deus.
Xamandrístico. A última vez que Moita esteve aqui foi para falar do Ritual.
Exato.
Aí, cumprindo a promessa do final do Ritual, né, que você disse, me chame para fazer o Reason que eu vou. Então, chamei, então já acertamos ali ao vivo.
Tá quitado.
Isso aí. Vamos falar do Xamã, vamos falar sobre o Reason. O Reason. Vou colocar aqui a capinha do Reason para a gente dar aquela contextualizada massa. O Reason é o segundo álbum de estúdio do Xamã, lançado dia 23 de agosto de 2005. O anterior foi o Ritual, de 2002. Temos resenha aqui, com muita também. Produção de Sasha Paith, Felipe Colodetti, italiano, né? E do próprio Xamã. Sobre essa época aí, a primeira coisa que me vem à mente é o estilo do disco, né? Que parece que eles resolveram fugir um pouco do power metal, do rótulo, né? Tem gente até que chama de mystic metal ou coisa assim. E é um disco mais pesado, mais brutal, né? E ao mesmo tempo que eu reparei, né, agora para fazer a resenha, que as letras são mais melancólicas, né?
É um álbum
bem
mais sombrio.
Como é que tu enxerga essa época aí? Sim.
Cara, o primeiro show que eu fui, o Xamã, né, que foi em 2005, foi na turnê desse álbum aí, do Reason. É curioso também que era uma época muito rica, né, no metal brasileiro, tinha aquela rivalidade do Xamã e do Angra que trazia superações, né, que um sempre queria ser melhor que o outro, quem ganhou com isso provavelmente foi o fã, que recebeu ótimos trabalhos na época, ótimos álbuns, ótimos DVDs, mas teve uma pataquada que foi aquela parada que, assim, esse é o segundo álbum do Xamã, mas é o primeiro álbum do Xamã, né, que é com dois As.
Ah, sim.
Quando teve aquele lance de botar um A a mais, que inclusive quem perceber ali na logo do disco tem dois As, né? Tem um A lá no fundo, que é um triângulo, e o A da frente, que era assim, muito discretamente ali, esse segundo A. Mas, enfim, ele é um álbum que bebe de outras fontes, né? Se a gente for ver, tem algumas músicas, todas as letras são do André, mas tem algumas músicas que o Hugo Mariucci é compositor. Então, nesse álbum, a gente já consegue ver também um gosto musical do Hugo, que ficou muito mais claro depois, quando ele lançou os trabalhos solos, né? Que é de gostar de um rock britânico, que conversa muito com Radiohead, com essa coisa mais melancólica, né? Que é mais nublada, digamos assim. Então, esse álbum, a capa dele já fala muita coisa, né? Ele é mais nublado, mais cinza, mais fosco do que o Ritual, né? O Ritual é um álbum feliz, via de regra, né, que tem com Balada Fairy Tale, mas é um álbum para cima, que é bem power metal, e esse aí já tem uma roupagem um pouco mais, eu acho que Rough Stone, né, tem uma faixa que se chama uma Rocha Dura, representa muito. Sim. A sonoridade desse álbum.
Sim, já que a gente tocou na capa, né, então... Ia falar da formação, mas vamos botar a capa logo no começo, já está aí, né? É uma capa que eu acho bonita, né? Eu às vezes olho e gosto, às vezes olho e não gosto, né? Porque ela dá uma sensação de vazio proposital, né? É um trilho de trem, é uma linha ferroviária, né? Com uma vegetação meio seca ao lado, né? Em tons de sépia, dependendo aí da arte que você veja, né? Sépia, preto e branco. Uma figura lá no fundo, na neblina, assim. Então, eu tendo a gostar mais de capas de metal com alguma coisa impactante, uma caveira, alguém com a espada, não, menor também não. Mas alguma coisa assim, né? Alguma coisa de ação, de impacto. E essa aí é um grande vazio, né? Ao mesmo tempo que reflete o tom das letras, né? Aquela melancolia e tudo mais. Tem mais a ver com, talvez, com metal sinfônico, né? Não é, tá longe de ser um disco metal sinfônico, mas tem aquela coisa meio fúnebre. Pronto, meio fúnebre. que muitas vezes se usa. O Angel's Cry mesmo, a capa do Angel's Cry, é um anjo que estava, que está em, até hoje, né, no cemitério, a estátua no cemitério de São Paulo. E é meio nessa linha, né, de coisa fúnebre e melancólica, né? Eu gosto, mas às vezes fica esse vazio. O que é que tu acha dessa capa?
Eu acho legal, tem aquela figura caminhando ali que eu sempre vi como uma representação do ouvinte, né? E fala muito, assim, de se encontrar uma razão para viver, se encontrar um caminho, né? Eu tenho um olhar meio ambíguo dessa capa também, que uma forma de interpretar que é um dia com uma neblina, né? A pessoa caminhando, mas também dá para interpretar que essa capa pode ser um cenário à noite e que essa pessoa está indo de encontro com a luz de um trem que está vindo e jogando essa luz de volta, né? Então, é uma parada até meio... Sei lá, parece assim, parece um pouco uma capa de um livro do Chico Xavier, de um filme espírita, né? De uma pessoa caminhando em direção à luz. E eu acho que traz o sentimento que a banda tinha naquela época, né? O André sempre muito interessado em espiritualidade, em entender razão da vida, razão das coisas. Então, acho que é um ótimo nome para o álbum. E eu acho que a capa representa muito, muito bem, assim, também as músicas.
Sim. Sobre o nome, para quem não sabe, eu lembrei disso, é meio ridículo, né? Até o próprio Luiz Marildo falou isso em alguma oportunidade, que eu não lembro qual foi, que o nome Xaaman, com dois A, foi uma questão de numerologia. Né? Que o nome com um A traria mais sucesso para a banda, coisa assim. Mas aí eles ficaram com vergonha, alguns deles ficaram com vergonha e disseram que era um problema de direito autoral, que já havia uma banda registrada o nome e tal. Né? Mas a questão foi numerologia, né? Felizmente, abandonaram essa ideia ridícula, né?
O que o André... Tem uma entrevista, inclusive, que eu fiz com ele em 2018. Ele fala que existia um xamã que era lá pro lado da Suécia, Finlândia, lá, que é o xamã que hoje é do cara que é do Korpiklaani. Né? O mesmo cara que tem o Korpiklaani hoje, ele tinha esse xamã que foi abandonado. Enfim, né? Deu esse migué aí. Vai ver, as duas coisas são reais e apenas convergiram, né? Aí, enfim.
Felizmente, esse A caiu, né? Tiraram esse A e tá tudo certo. Vamos falar da formação. Tem uma foto deles aqui. Olha eles aí. André Matos, vocal, piano e teclados. Hugo Mariotti, guitarra. Luiz Mariotti, no baixo. Ricardo Confessori, bateria. Para mim, destaques aí facilmente André e Hugo, né? Na questão vocal, né, me chamou muita atenção André ter apostado muito nos drives, né, no vocal mais agressivo. Não era mais aquele André de meter agudos de metal melódico, né? O André do Angel's Cry, do Holy Land, né, ele mudou um estilo aí, até em relação ao próprio Ritual também, né, que é mais power metal. Esse não é um disco de power metal, né? Simplesmente não é um disco de power metal. E Hugo é o cara, né? O cara que as guitarras dele carregam, definem a sonoridade do álbum, né? Dão muita identidade às faixas, né? Para mim, o Luiz Mariotti tá sempre bem, né? Mas para mim são os dois destaques aí, André e Hugo.
Vamos mencionar também o Fábio Ribeiro, né? Que ao vivo fazia sua parte lá, mas não tem de fato ali parte na composição do álbum, né? Mas sim, eu concordo, acho que, como eu falei, todas as letras são do André, mas é muito visível a contribuição do gosto musical do Hugo, das coisas que ele consome, né? Um cover que tem de Sisters of Mercy já mostra que tem uma intenção de trazer alguma coisa do mundo gótico, do mundo mais sombrio, né, para dentro do universo desse álbum também.
Então vamos aqui para o Faixa a Faixa em instantes. Alguma curiosidade, Moita? Alguma informação antes de entrar nas faixas? Ou vão guardar todas para as faixas?
Não, acho que dá para falar sobre o processo de gravação desse álbum, né? Ele foi gravado, se eu não me engano, na Alemanha, né? Algumas faixas, pelo menos, eu sei que foram gravadas lá tipo num auditório, assim, né? Eu lembro que a Born to Be foi gravada nesse auditório, tem uma história interessante que eu vou contar quando chegarmos nela. Mas aquela parada que o André contou também nessa famigerada entrevista de 2018 sobre esse álbum ter sido gravado inteiramente de maneira analógica, né? Então, assim, foi gravado com fita, com tudo, não tinha nada digital, assim. Hoje em dia, pelo menos segundo o André falou e o Hugo já confirmou, seria impossível gravar esse álbum da mesma forma, porque tem equipamentos que não existem mais, né? É impossível... pelo menos, eu não entendo nada de gravação, mas estou reproduzindo, né, te vendendo pelo preço que eu comprei diretamente deles. Seria totalmente inviável hoje em dia gravar desse mesmo método um outro álbum, né, porque hoje exige uma série de equipamentos que a gente só tem acesso digitalmente, etc. E nessa época não, ele foi totalmente analógico de fato, com mesa analógica, com captação analógica. Então isso traz uma espécie de filtro para um som que intencionalmente quer ser mais cru, né, que acaba reforçando essa rispidez que esse álbum tem, né, que ele acaba soando muito orgânico.
Vamos dar uma parcial aqui da nossa enquete. Qual a melhor faixa do Reason? A faixa homônima ainda está ganhando com 44%. Innocence está com 22% em segundo lugar. E More, em empate técnico aí com o Innocence, está com 20%, e outra 13%, se você achar que é outra, vote em outra e comente aqui no nosso chat qual seria a outra. Lembrando, deixa o like, comenta, compartilha, nos dê relevância, porque precisamos de relevância para manter esse canal vivo e funcionando. Também não esqueça de ser membro do canal, R$1,00. R$1,99, você pode se tornar membro aqui do Tomar Uma. Olha aqui as fotinhas da galera. Tinha esquecido de falar no começo, mas aqui no meio eu estou colocando. Ó, atualizado, atualizei hoje, mas já está desatualizada de novo, porque entrou membro agora à noite, né? Nosso Edu entrou, que não é Falasque, mas entrou hoje à noite, um pouco antes de começar a live, por isso que ele não está aí nas nossas fotos, né? As carinhas de todos aí, muito obrigado vocês aí que mantêm este canal funcionando. Valeu. E você aí que está nos acompanhando, vem aqui no botão Seja Membro, que tem tudo bem descrito. Muito, é importante acompanhar nós, criadores de conteúdo, né?
Lógico, né? A gente está aqui para fazer a vida de vocês melhor aí, ó. Hoje, terça-noite, qual é a opção? Big Brother ou tá aqui? Né?
Ah, muito melhor tá aqui, né?
Eu assisto Big Brother, mas não precisa, ninguém precisa saber.
Pois é. Então, é isso aí. Ajuda a gente, ajude o Heavy Talk, ajude o Tomar Uma para manter o rock and roll e o heavy metal aqui no YouTube e nas redes sociais e nos streamings de podcast. Enfim, dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer.
Dá bastante.
E vamos embora. Vamos embora para o Faixa a Faixa. São 10 músicas, todas as letras escritas por André Matos, né, ou a autoria das melodias das músicas, né, variam. Né, o total é de 49 minutos e 20 segundos de duração, começando com a faixa 1, Turn Away, Se Afastar. Começa o disco já com o pé na porta, sem introdução de orquestra, sem som de passarinho cantando. Hugo faz uma base pesadona na guitarra, André chega cantando rasgado e sem explorar muitos agudos, como era de costume. Na metade tem uma quebra de ritmo muito massa, com ênfase no baixo, no teclado, com André cantando grave, depois volta no peso novamente, com um solo furioso de guitarra e segue para encerrar a faixa com muita energia. Uma grande música de abertura e que já manda um recado. Esse aqui não é um disco que repete o que André fez anteriormente na carreira dele, né? Então, desde o Angels Cry, que orquestras, passarinhos, não sei o que, agora não. Turn Away já começa na porrada, né?
Essa é uma música que quem trouxe, pelo menos a ideia inicial dela foi o Hugo, né? Então, tem os seus riffs de guitarra ali muito imponentes também. O Hugo que ainda era um iniciante na cena, esse é o segundo álbum dele, né, tipo, profissional, assim, da carreira, e já impressionou logo de cara, né. É, lógico que ali no Ritual, pelo que eu sei, pelo menos, muita coisa já veio pronta dos três, né, do Luiz, do André e do Ricardo, quando eles estavam decidindo o que fazer. O Hugo entrou meio com o bonde andando, e o Reason tem muita influência de coisas que o Hugo criou, que o Hugo consome, né. Ele foi certamente um braço direito aí nesse disco, e a gente já percebe isso na abertura. É uma ótima faixa para abrir, porque talvez seja, na minha opinião, a melhor faixa do álbum, Turn Away. Né? Ela já chega... além de ser uma faixa muito boa e muito pesada, ela deixa muito claro que as pessoas não vão escutar um Ritual Part 2, sabe? Então, e ainda tem um lance afetivo, né, de que na turnê de reunião eles tocavam os dois álbuns na íntegra e começando pelo Reason, para depois tocar o Ritual. Então, para mim, que eu assisti o último show do Xamã antes da banda acabar em 2006, e estava lá quando a banda retornou em 2018. E para um fã absoluto da banda, né, minha banda favorita brasileira de metal, esperar 12 anos por essa reunião, e quando essa reunião de fato acontecer, a primeira coisa que eu ouvi dela ser Turn Away, acaba muito facilmente levando para o meu favoritismo.
Uhum. Verdade. Então, vamos seguindo aqui. Faixa 2, a homônima Reason. Motivo. Está, né, no sentido de motivo, não de razão. Mas pode ser traduzida das duas formas. Né? Uhum. É a faixa título, uma balada pesada, que começa delicada e vai aumentando de intensidade. André faz uma grande interpretação no vocal, transitando aí entre a suavidade e a agressividade. Muito bem, como sempre. O Hugo faz um solo muito bom, cheio de feeling. O detalhe que eu notei nessa letra é que ela não se repete, né? Nem no refrão ela se repete. É uma letra que, ela mantém a forma, mas ela vai mudando as palavras, né? E mudando o sentido também. De modo geral, é uma faixa que carrega uma certa melancolia, né? Como várias outras, mas essa especialmente. E também uma enorme beleza, principalmente prestando atenção nela após a morte de André, né? Então você, sim, olha assim, e alguns versos têm uma conotação, bate diferente, né? Hoje em dia, música sensacional. Eu tendo a achar ela a minha favorita do disco, mas dependendo do momento, às vezes é outra, mas hoje eu acho que eu estaria com ela, com Reason também.
É uma música que explica o conceito do álbum, né? Então, assim, tudo que você quer saber qual é a mensagem que o álbum quer passar, nessa música vocês conseguem ver na letra. Tem frases emblemáticas, principalmente após a passagem do André, como, por exemplo, a famosa Fortunes to be alive, né? O sorte é estar vivo. E também uma composição que quem trouxe a melodia foi o Hugo, né? Então, assim, ele estava com a estrela brilhando muito nessa fase da carreira dele. E isso continuou, né? O primeiro álbum solo do André também está nesse nível de qualidade, ali as contribuições que o Hugo trouxe, mas uma balada que é sofrida, né? Uma coisa que a gente, ouvindo a voz do André, a gente consegue enxergar as expressões do rosto dele cantando, né? Então não é uma música que ela é cantada, é uma música que ela é interpretada. E das participações especiais, né? Ah, não, isso é na Inocência, depois eu tenho uma história para contar sobre isso também. Então, é isso, né? E que você falou bem, eu acho que a única parte que se repete da música é a palavra Reason, né? Que tem duas vezes, mas com complementos diferentes nas suas frases ali.
Vamos para a faixa 3, More, Mais. Versão do Sisters of Mercy, né? Uma escolha exótica, né? Eu não conhecia a original, né? Depois é que eu fui... Uhum. Procurar, mas acho a versão do Xamã bem melhor. Na minha cabeça, ela é muito mais do que a original, muito melhor do que a original. O Sister of Mercy não é uma banda de metal, né? Ela fez essa música que não é uma música pesada, mas ela veste muito bem metal, né? Eu não saberia nem dizer o estilo, talvez um rock gótico. Parada dessa, né?
Nessas músicas que toca no Madame em São Paulo lá, certamente vai tocar um som desse.
Som de balada gótica, né? Mas ela veste muito bem metal, e o tema principal dela é muito bom, né? Traz uma tensão, né? Aquele. É uma coisa que vai carregando de tensão e de expectativa, né? E também tem orquestrações aí na versão do Xamã, né? O piano. Então, eles fizeram um arranjo muito bonito, muito bom, né? E a guitarra entra com agressividade, né? A guitarra de Hugo. Faixa excelente, e mesmo não sendo de autoria da banda, se tornou um grande destaque na carreira do Xamã, né? Inclusive, quando a Lírio entrou na banda, foi um dos destaques, né? Eles lançaram e fizeram um clipe ao vivo dessa música, enfim. Ficou também sensacional com a Lírio. Grande faixa. Essas três primeiras aí são matadoras do disco.
É, Amor, eu também não conhecia a original, fui pesquisar depois e também achei bem melhor a do Xamã, não sei se por gostar mais de metal ou por conhecer através do Xamã, porque é isso, né? O Xamã transformou essa música em metal, não era antes. E também tem um clipe para essa música que foi gravado na época, né? Que passava na MTV, que era um prédio, um troço muito louco assim e tal. Não sei se fizeram agora com inteligência artificial, enfim, se remasterizar esse clipe, mas vou procurar depois porque eu gostaria de ver ele em uma qualidade melhor. E é exatamente isso, um famoso cover que superou a original e que hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, um amigo meu, né, com amigos, eu estava aqui, então a gente estava falando sobre esse álbum, e um amigo meu falou, o Flávio falou que Mora é a melhor música do Xamã. Eu falei, porra, cara, mas é a melhor música do Xamã, não é nem do Xamã, então... E aí falou assim, mas essa versão é como se fosse. E aí uma outra amiga também na conversa falou assim, pô, eu não sabia que essa música não era do Xamã. Então até hoje, galera que curte metal, conhece a banda, acha que é uma composição original e é fácil de confundir mesmo, porque a cara da versão que eles fizeram é tão a cara da banda nesse álbum, né? Soa tão bem que poderia muito bem ser uma composição original.
Sim, é diferente de Wuthering Heights, lá do Angels Cry.
Que claramente é um cover, né?
É, que tem a cara lá do Angra, tem um peso do Angra, mas ela foge das outras composições. É. Você já percebe, pô, isso aqui deve ser um cover, né? Não, não é o caso de Moore. Moore, ela se encaixa perfeitamente aqui no tracklist do Reason. Agora, faixa 4, Innocence. Inocência, mais uma balada que traz à tona a veia erudita de André Matos. Claramente ele compôs ela no piano, né, que é o instrumento central da música, e depois, né, ela foi enriquecida aí com todos os outros instrumentos e orquestrações. Eu acho de uma sensibilidade incrível, Moita. Eu tenho um momento, não sei se é o teu também momento preferido da galera que está acompanhando aqui, é quando na letra diz, né, eu ouço o som de mil vozes e a música vem na levada dela, e quando chega nessa parte, que é uma coisa grandiosa, né? Eu ouço o som de mil vozes, então você remete a uma coisa grandiosa, mas o que ele faz aqui é uma antítese, né? A voz de André, ele canta bem...
Encolhe.
Bem minimalista, ele encolhe. E o piano fica bem também minimalista, né? Para fazer aquela antítese, né? Esse efeito, né, de dramático, né, digamos assim. Eu acho muito, muito massa, muito bonito essa parte aí. E depois, né, explode com tudo no peso. Eles trabalham muito bem isso, as emoções dentro dessa música, né? O ouvinte, ele passa por uma montanha russa, né? Roda gigante não tem graça, só fica uma montanha russa de emoções aí. E, enfim, faixa incrível, mais uma obra-prima aí de André Matos. É a mais executada do disco no Spotify e a terceira mais executada da banda, do Xamã, no Spotify também. Ela só perde para Fairy Tale e For Tomorrow. Faixa espetacular, sensacional.
Eu gosto muito dos backing vocals da Amanda Somerville, né? Que ela participa nesse álbum. Nessa música é mais notável, né? Na parte do Fight Your Fears. Tem uma história engraçada sobre isso. Amanda, eu tive a sorte de conhecer ela no passado, muito, muito legal. E em 2018, teve a gravação do DVD do Soulspell em Lençóis Paulista. E o Heleno, né, me convidou para estar lá junto, para fazer conteúdo e tal. É, eu cheguei no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e tinha uma van que levaria, né, o pessoal de São Paulo para Lençóis Paulista. E quem foi nessa van, assim, vários músicos, né, eu, fotógrafo, que ia fazer o evento, vários músicos, com, enfim, cônjuges e tal, e o André foi junto na van, uma viagem de 3 horas. E ali... É, fazia 4 anos que eu não vi o André. E era uma viagem de 3 horas que eu passei basicamente 3 horas conversando com o André, né? E teve um momento assim que foi divertido, porque como o André era muito míope e já era noite, eu acho que ele estava conversando sem nem saber com quem ele estava falando. E eu não ia falar assim: o André, olha só, sou muito, lembra de mim. Não, ele entrou, deu boa noite para geral, provavelmente não enxergou ninguém, né? Porque não enxergava bem no escuro da van e foi conversando com o pessoal. Muito simpático, como sempre, contador de história. E aí a gente, enfim, papo vai, papo vem, eu tava conversando, eu tava sentado, né, ele tava na poltrona da minha frente à esquerda, assim, então tinha um bom contato pra gente trocar uma ideia. E aí a gente começou a falar dessa faixa, né, e eu falei assim: nossa, eu adoro os vocais que a Amanda Somerville faz nessa faixa. E daí ele falou assim: não, mas a Amanda não tá nessa faixa. Eu falei: lógico que tá, André. Assim, a Amanda canta nessa faixa? Eu falei: sim. Disse: mas quando que tem? Disse: pô, tem um vocalista que ela faz assim e tal. Disse: você tem certeza? Eu falei: tenho, André. Ele esqueceu da participação da Amanda. E aí ele tava com a empresária, né? Que era a companheira dele, enfim. E aí ele falou assim: você tem a música aí? Eu falei assim: tem o Spotify, eu coloco para tocar. Eu disse: não, coloco para tocar. Então eu vou botar, vou te mostrar que tem. E aí eu puxei para tocar a música. E a empresária dele falou assim, ouviu para mim assim: pô, mas você vai botar música para tocar agora aqui? E aí eu falei assim: não, é só para mostrar o trecho, assim, assim, pô, mas sério? E aí o André me pegou de surpresa e falou assim para assim: não, mas deixa eu tocar, você sabe quem é que ele é? Você sabe quem é esse cara? E daí eu fiquei naquela curiosidade, assim, tipo, você sabe quem é esse cara, né? Porque... E daí ele falou assim: não, esse aqui é o Moito, ele tem um canal aí, eu dei entrevista pra ele há anos e tal, é meu amigo, deixa ele tocar e tal, não sei o quê. E daí a gente viu tudo, falou assim, daí daí quando tocou. Aí ele fez assim: puta, bicho, é verdade? Tem a Amanda nessa música, tinha esquecido e tal. E é uma música que, na reunião também, o André não, praticamente não conseguiu cantar ela, né? Porque, assim, o volume da plateia cantando essa música foi tão alto, que abafou qualquer coisa que vinha do palco, né? A gente mal ouvia o piano, inclusive, né? Então, foi... até por ser, talvez, assim, a galera espera que uma música mais pesada vai trazer essa energia do público, mas começou com Turn Away, daí teve Reason, teve More. Quando chegou na primeira balada, aconteceu um processo inverso, né? Porque onde a voz do André encolhia da Thousand Voices, veio ali 3,000 Voices, né? 3 mil pessoas na áudio que cantaram, assim, foi muito emocionante essa música na Reunion. Então, inclusive uma balada que eu acho bem mais legal do que Fairy Tale, mas entendo, né? Um apelo popular da música, porque tocou na Globo e tudo mais.
Também tendo a concordar que é mais legal que Fairy Tale, mas tá liberado gostar das duas. Então, passamos de Innocence, faixa 5, Scared Forever, cicatrizada para sempre, faixa pesada, agressiva. No verso, eu achei que ela tem uma sonoridade meio Black Album do Metallica. Eu sei que o Hugo é fã do Metallica. Inclusive, ele fazia o cover, né? Ele mesmo nos vocais. Eu acho que era Enter Sandman, ou Sad But True, uma dessas duas. André faz uma interpretação vocal explorando muito o drive, novamente. O pré-refrão é muito bom, eleva a empolgação aí ao máximo. E no refrão vem um alívio. A sessão instrumental é muito massa, tem um solo muito bom de Hugo. Aí vem uma quebra de ritmo para ficar lenta, então vai aumentando a intensidade e segue para finalizar com empolgação. Música excelente. Chegamos aí na metade do disco, na minha opinião, com 100% de aproveitamento. Nível lá em cima.
Eu sou suspeito para falar, porque para mim vai chegar no final do álbum com 100% de aproveitamento também. Outra música do Hugo, né? A Inocência, a gente esqueceu de falar, mas é uma composição do André, tanto a música quanto a letra. Mas essa aqui também é do Hugo. É uma música, eu acho que é a música mais alegrinha do álbum, né? É um pouco mais, né? Tem um
molejo,
tem um balanço. Tem. E é uma música que eu acho muito injustiçada, cara, porque ela é considerada meio lado B, é uma música muito boa. Eu gosto bastante dessa música, acho que a dinâmica dela, a forma como é feito a junção da guitarra, que é bastante pesada, com a maneira como o André canta, que é mais um lance mais dançante, acaba dando um resultado muito, muito bom, assim. É uma música que eu gosto bastante e eu gostaria que fosse mais popular do que de fato é.
Vamos para 6 agora. In the Night, né? Na noite. Essa tem uma batida eletrônica que vai se misturando aí com o heavy metal, que me remeteu a Evanescence. É uma parada que o Evanescence faz muito. André usa um vocal bem rasgado na maior parte do tempo, né? Mais rasgado ainda do que as anteriores. A sessão instrumental é bem interessante, tem uma sonoridade meio Oriente Médio e um solo de guitarra curtinho, né? Curtinho, mas bem prog, eu achei bem prog. No que acho que o problema dessa daqui é não ter um refrão forte. Acho o refrão apenas ok, né? Uma boa música, mas eu já considero ela num patamar um pouquinho abaixo das 5 anteriores.
É, essa de fato é uma lado B, né? Tocaram pouquíssimas vezes essa música, eu acho. Rough Stone também não tocaram muito, mas enfim, In The Night eu acho que tocaram bem pouco. Na Reunion, como tocava os dois álbuns, né? A galera teve a oportunidade de ver uma música que é do Ricardo, Confessori, inclusive. E que por causa dessa parada, desse ponto de Oriente Médio, uma coisa meio indiano, meio árabe, me lembra um pouco Overhead. Né? Só que Overhead, pô, ali foi. A gente tá falando de uma das melhores músicas do Ritual, mas é uma música que, talvez pela ausência de um refrão forte, acabou não engatando tanto quanto outras. É uma música muito boa também. Esse álbum, para mim, não tem música ruim, mas se eu pudesse falar de fato uma lado B do Xamã, seria In The Night.
In the Night, realmente, In the Night, ela é um ponto baixo aqui, mas eu acho que sobe novamente, né? Faixa 7, Rough Stone, né? Pedra bruta, né? Uma pedra bruta que eu acho que vai se lapidando, né? Essa música, ela é uma balada pesada que começa com instrumentações que remetem não, tá certo. Isso tem dúvida? Eu achava que eu estava repetindo, mas não. Essa aqui
Tem sim.
tem outra parte de Oriente Médio. Médio,
Tem.
já tô ficando doido, estou repetindo aqui a anotação. Não estou, não estou, não estou. É, mas aí depois dessa parte de Oriente Médio, depois, né, ela fica dedicada, só voz e violão. Passa a alternar momentos pesados e suaves. O refrão é lento e pesado, com André esticando muitas palavras para caber na métrica, o que eu também não acho muito legal. Acho que acaba cansando um pouco, né? É uma coisa que eu lembro no documentário, né, André Matos, Maestro do Rock, que a letra da faixa Angels Cry, ela foi mudada lá na Alemanha porque tinha poucas palavras, né, para compor ali a letra, né? E os alemães lá não gostam que fique esticando vogal para caber, né? O que eu acho que não era tanto caso, porque eu ouvi a versão original de Angels Cry, não é problemática, não. Mas aqui eu acho que ele estica muito, aí acaba ficando um pouquinho maçante, tipo, tá esticando muito, não, enfim. Não tô dizendo que é chata, mas eu acho que quando estica demais já não agrada tanto. No final ela fica pesadona de novo, mas com a sonoridade que não tinha aparecido até então nesta faixa, né? Com o André cantando bem rasgado, mas no estilo Scared Forever, mas assim, boa música também.
Eu adoro essa música, na verdade. Também tá entre as minhas favoritas do álbum. Essa aí, a melodia, quem trouxe foi o Luiz. Talvez a única. Eu acho que ele que trouxe o esboço pra banda. E eu discordo, cara. Eu acho que essa música fala muito sobre o quanto a vida é difícil, né? E mais uma vez a gente tem aquela interpretação sofrida. Então, essas frases serem longas. Eu acho que exemplifica bem, ilustra bem a música, né? Quando ele canta Only made to disappear, e fica aquela coisa arrastada, como muitas vezes a vida é, né? A imagem que me vem na cabeça, se fosse para ter um videoclipe dessa música, seria de pessoas que trabalham nas minas, né? Um trabalho totalmente insalubre, que tem tudo a ver com rochas, né? Que são resistentes e tal. Então, eu gosto da forma como essa música é cantada, a forma como parece que é... Porque essas vogais longas, para mim, né, bate muito como, cara, às vezes a gente tem que batalhar para chegar no fim do negócio. Tem dias que vão ser difíceis, que parece que não vão acabar nunca. Tem fases que são difíceis, que parece que não vão acabar nunca, né? Então, essa é a sensação que me dá. Eu acho que dentro da ideia da música, isso vem muito bem. E quando troca para ponte no final, é a mesma coisa, né? Não sei se você já viu, né, como é que é perfurado um poço artesiano.
Sim, assim, tipo, já, né? Já.
Que é uma coisa que você vai e bate em pedra e não vai, e fica. E quando passa uma vez assim, ó, vruf, e daí sai água para tudo quanto é lado. Uhum. É muito como eu vejo o final dessa música no Get On Your Way, que começa a ficar acelerado, do nada, assim, né? É. Que é quando finalmente resolveu aquela questão, resolveu o problema, conseguiu, né? E se tirou o ânimo de onde não tinha. Então eu gosto muito de como a estrutura dessa música é desenhada para mostrar um caminho, né? De que, assim, parece que tem um teto que não vai passar, que a gente vai ficar patinando no mesmo lugar, mas a insistência vai trazendo oportunidades. E uma hora a oportunidade vai levar para o caminho certo, que vai engatar a segunda marcha e vai andar de fato, né? Então eu gosto muito da letra dessa música e da forma como ela foi desenvolvida.
Interessante. E essa parte do final, né? O que me chamou a atenção é porque é uma sonoridade que não tem, né? Enquanto as outras faixas, né, começa de um jeito, aí viaja, progride, entra pelo canto, sai pelo outro, mas termina do jeito que começou, né? Não exatamente do jeito, mas com a mesma melodia. Essa não, tem um trecho exclusivo para, né, para esse momento, né? Foi uma construção diferente. Agora, faixa 8, Iron Soul, Alma de Ferro. Uma faixa empolgante, acelerada, com a bateria bem cavalgada. André faz um vocal meio narrado e tem algumas orquestrações aparecendo ali pontualmente. No meio tem uma quebra bem massa. Quando para tudo, a música fica delicada e vai crescendo de intensidade numa vibe prog metal. É prog metal nesse momento, mas de modo geral eu considero uma música mais próxima do metal clássico, né? Que me remete um pouco também ao período de André no Viper, né? Claro que não é o Viper antigo, mas mas traz aquele gostinho, aquele cheirinho de anos 80, né? Uma ótima música, curto muito ela.
Eu gosto bastante também da Iron Soul, outra música que foi o Ricardo que trouxe a melodia, e a gente percebe isso porque tem um protagonismo da bateria nessa faixa, né? Principalmente no refrão ali, a gente escuta muitos tambores, assim, e gosto também da cadência dela, que ela é uma música um pouco mais... Ela não é necessariamente otimista, ela é muito reflexiva, mas ela é mais... Ela tem um tempo mais acelerado, assim, né? Não quer dizer que seja uma música mais animada, né? Ela é só mais acelerada, assim, e enfim, eu também acho uma música muito, muito boa e que traz questionamentos bastante interessantes também. O André, assim, entre, sei lá, teve um período ali de 10 anos da vida dele onde ele fez letras que não dá para entender o que tomava posse dele para sair tanta criatividade, para propor tanta coisa boa nas músicas que ele cantava.
André não se explica. André Matos não se explica, simplesmente. Agora vamos para a penúltima, que é a faixa 9, Trail of Tears, que nosso membro e meu xará, Rafael Rodrigues, já colocou aqui no chat que é a preferida dele, né? Lembrando que temos uma votação no ar com a melhor faixa do Reason. A Reason ainda está ganhando, aumentou um pouquinho aqui a porcentagem, está com 45% dos votos. Innocence está com 25%, se afastou um pouquinho de More, né? More está com 18% e Outra está com 12%. Outra, qualquer outra aí do disco. Então vamos falar da penúltima, que a gente observa aqui que nos faixa-faixa, né? Normalmente a penúltima é a mais fraca do disco. Vamos ver se é a mais fraca mesmo. Trail of Tears, Trilha de Lágrimas. Essa é uma faixa que traz alguns efeitos sonoros, mas que remete ainda mais ao metal clássico do que anterior, na minha opinião. Tem uma sonoridade mais crua, sem pausa para tocar piano, sem pausa para orquestrinha, sem pausa para nada. É porrada, riff de guitarra de power metal. Ainda André mete um grito agudão lá no meio, né? E, enfim, é peso do começo até o fim. Eu diria que é um Soldiers of Sunrise moderno, né? É a menos executada do disco no Spotify, pelo menos nisso aí corresponde a ser a mais fraca, né? Mas eu não acho.
Isso é uma injustiça tremenda.
É a menos, mas a diferença não é tão grande, não. Assim, ela perto das outras é simbólico, né? Ela é menos executada, mas não tanto, né? Não é uma queda muito, muito acentuada. E eu acho uma boa música. Não acho que seja a mais fraca. Eu não consigo opinar na mais fraca agora, né? Esse disco eu acho muito forte. Mas eu curto. É um flerte ali com o metal tradicional, né? Não chega a ser power metal, mas é um metalzão aí para fazer a alegria da galera.
Ah, eu consigo. Para mim, a mais fraca é In The Night. claramente, assim. Mas a Trail of Tears, cara, nossa, ela é muito injustiçada e não ser mais apreciada também. É uma música que eu acho a métrica das estrofes dela talvez seja a mais legal do disco todo. Ela não tem um refrão que é tão emblemático assim, eu acho, mas o início dela, a maneira como o André canta, né, enfim, a letra, mas enfim, toda a melodia que leva até o refrão é muito grandiosa. E tem uma troca de expectativa aí também, né, porque no refrão ela tem de fato um agudo que se estende lá em cima, né, na primeira vez que aparece, e normalmente quando a gente tem uma repetição de refrão no fim de uma música, a gente tem um exagero do que a gente viu anteriormente. Isso em qualquer música de heavy metal, de power metal, é normal que seja assim, né, que um refrão, quando aparece da última vez, venha com tudo mais potencializado, mais exagerado. E aqui não, aqui o André, ele pisa no freio no último refrão, né, em vez de subir a nota, que é o que todo mundo acha que aconteceria, né, tem uma queda da tonalidade dele, e que se encaixa no contexto da música, né, quando ele fala "There you are, my friend", e conversa com quem está ouvindo o álbum também. Então, pô, essa música é muito boa. Eu acho triste que seja menos apreciada, pelo menos nos números em plataformas de streaming.
Pois é. Mas é pouca coisa. Não, não precisa ficar muito triste, não. Agora vamos para a décima e última. Born to Be, Nascido para Ser. Depois de duas faixas mais diretas, o disco encerra com uma faixa mais rica, né? Mas sem exageros. Ela começa bem delicada, com um piano belíssimo e minimalista. Depois entra um riff de guitarra pesadão. Volta como uma baladinha suave, com flauta e violão. E vai alternando aí entre a delicadeza e o peso, né? Mais uma vez, André faz uma grande interpretação na voz. No final, o piano minimalista volta, né, com corais eruditos, né, em um clima misterioso e bem melancólico, bem carregado. É uma faixa com a cara de André Matos, né? Um grande encerramento para o disco, apesar de eu não gostar quando o disco, eu sempre repito isso aqui, quando o disco de metal termina assim para baixo, tenso. Às vezes eu entendo que é necessário. Você tem faixas densas e que não cabe ali no meio do disco. Tem que encerrar, né? Eu gosto quando é porrada, termina com um pé no bucho, mão na cara. Mas faixa belíssima, grande encerramento.
A impressão que dá é que esse é um álbum que é o contrário, né? Ele começa a porrada, ele vai desacelerando ao longo das suas faixas ali. As três primeiras são muito pesadas, aí vem uma balada, vem outra, começa a trazer um ambiente mais mediano até terminar com a Born to Be. Ela é uma música que tem quase 6 minutos, mas ela tem tantos elementos que parece uma música de 9 minutos, de 7 minutos. Ela parece uma música bem mais longa do que ela de fato é, por causa dos seus elementos, né? Ela começa de um jeito muito específico, aí muda, aí sobe uma emoção e volta e tal, né? Então ela brinca bastante com esses altos e baixos assim. E talvez o que parece que espicha a música, ela parece ser maior do que é, seja aquele final também, né, que traz o riff, né, no piano de uma maneira tocada que vai desacelerando desacelerando cada vez mais até assim, né, no final ali, vai indo até a última nota do plim, e depois tem o lance dos passos indo embora ainda, né? Então acaba arrastando mais. E essa era uma história que é interessante de contar também, né? Que eu não lembro agora se isso está na entrevista ou se o André falou fora da entrevista, né? Quando a gente estava na van lá, mas o som final, essa parte de piano, pelo menos, né? Essa música foi gravada nesse auditório que eu falei, que era um auditório que estava vazio, né? Com as cadeiras, e ele num palco ali com o piano e gravando analogicamente, né? Voz e piano dessa faixa. E quem for ouvir ela até o final sabe que depois que termina a música, tem o som daquela proteção das teclas ainda, né, do piano, não sei o nome daquilo, mas enfim, aquele case fechando, batendo, e aí os passos da bota de quem está tocando indo embora, né, do maestro indo embora. E tudo isso foi gravado de maneira analógica e naquele momento. Então, de fato, o André terminou de gravar e os microfones estavam abertos captando, ele baixou ali a tampa, e ele estava com uma bota que era especificamente para fazer barulho no assoalho daquele teatro, né, que ele testou, e ele foi caminhando embora do teatro enquanto o microfone capturava tudo isso para ficar orgânico. Então, mesmo essa parte indo embora não é digital, não foi acrescentada depois, né, foi tudo gravado naquele momento ali, né, o que mostra também assim, um cuidado, né, que esse álbum teve em detalhes, assim, que eu acho muito bacana também. Mas, enfim, isso não é que muda alguma coisa na música, mas muda talvez a experiência do ouvinte quando ele vai prestar atenção nesse detalhe.
Ah, massa! Vou fazer um bloquinho aqui antes de ir para a nota, né, de comentários. Alguém perguntou aqui, Rodrigo Gutierrez, pô, não colocaram na enquete Turn Away? Não, Rodrigo, porque eu coloco as três mais executadas no Spotify e Turn Away não é uma das três mais executadas no Spotify. Temos aqui Joana Azevedo dizendo aqui, ó, concordo com o Rodrigo, que para mim Ritual é melhor do que o Ritual disparado. O Reason é melhor que o Ritual. E o Rodrigo tá dizendo aqui, ó, Reason é melhor que o Ritual. Olha aí. Anjos Cry, meu irmão, tá dizendo aqui, ó, puta merda, arrebentou na interpretação, Moita. Moita num café filosófico já. Olha,
não sei,
aí.
Não sei em qual das interpretações agora, mas obrigado aí, Anjos Cry, meu irmão.
Foi alguma... Eu acho que eu sei qual foi. Foi na
Love Throne, talvez.
Love Throne, eu acho que foi. Falei da métrica. Falei da métrica, sim, que estica muitas palavras aí. Você argumentou muito bem. Né? De repente, na próxima audição que eu fizer dessa música, eu já vou captar de uma forma diferente, né?
Pode ser.
E todo mundo aqui. Depende, é muito, muito da vibe do dia, né? Que você está escutando as músicas. Às vezes uma música muito, muito reflexiva não lhe pegue em alguns momentos, mas pegue em outros, né? Você não vai ficar, né, filosofando muito, refletindo muito na academia levantando peso. De repente,
Você
está mais para Turn Away, né?
Não, na academia já é difícil pra caralho contar até 15 pra terminar a série.
Pois é. Uma coisa que eu tô notando aqui, Moita, é que existe uma presença feminina aqui em número maior quando você vem, viu?
Que isso, hein?
Vai complicar aí,
cara. Pô, vai arranjar problema pra mim.
Lila Quezada, tem Joana, né? Porque o nosso público aqui é muito, muito masculino. Mas, mulheres, assistam nosso conteúdo, que é legal, eu prometo que é legal para todos os tipos de pessoas, todos os gêneros, todas as idades, só precisa curtir o heavy metal e o rock and roll e música, né? Música. Mas a galera do metal não aceita muito outros gêneros. Fizemos aqui muito, até faixa do Clube da Esquina. Fizemos Mamonas Assassinas.
Aí sim, hein?
A gente vai longe, né? Mas o público do metal só quer metal. Então, o algoritmo só entrega para a galera do metal, por isso que a gente anda fazendo mais metal, né? Mas não é porque a gente não gosta de outros gêneros, não. Então, galera, chegamos ao grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Reason do Xamã. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Moita também dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Como não poderia deixar de ser, o nosso clube de membros deu uma nota muito boa para o Reason, deu 8,9. 8,9, né? 9, 9, mas aqui estamos considerando aqui até os décimos. Nosso clube de membros, que é cheio de gente massa, que faz, promove debates sensacionais no nosso grupo do WhatsApp. Enfim, é massa ser membro desse canal. Vem aqui no botão Seja Membro, que você vai curtir. Olha aí a fotinha deles aí, para quem está nos vendo. Muito obrigado vocês aí que fazem parte do Clube Tups, o clube do Tomar Uma para Falar Sobre. Sem vocês, esse canal não existiria mais, porque dá trabalho para fazer, dá trabalho para fazer. Já vou computar aqui a nota do clube, vou dar minha nota e meu veredito, e em seguida, Moita também dá a opinião dele. Eu acho o seguinte, que simplesmente o Xamã conseguiu provar que consegue, que poderia ser feito um grande álbum de heavy metal, mesmo sem incorporar toda aquela característica de regional que eles tinham, né? Desde o Angel's Cry, que começou ali no um baião ali, Never Understand, sempre trazendo coisas regionais, brasileiras, de outros lugares, enfim. Ficou caracterizado, não com o Xamã em si também, né? Mas desde o Angra, né? Dessa formação aí, só o Hugo Mariotti não tava. Então, mas assim, veio com os caras nessa, né, bagagem de, pô, a gente faz metal com toques regionais. E chegou aqui no Reason, chegaram e disseram, não, a gente faz metal, metal bom, de altíssimo nível, sem precisar necessariamente ficar incorporando sonoridades exóticas, né? E eles provaram isso, e provaram muito bem, né? O Reason consegue ser tão bom, ou até melhor, dependendo do ponto de vista, do que o Ritual, né? Já tem uma galera aqui dizendo que é melhor. É, eu acho que não tem música fraca. Tem uma ou duas aqui que eu não acho que está no nível tão alto, como In The Night e Rothstone, né? Mas, enfim, depende do momento. O disco dá para escutar todo sem pular faixa nenhuma, sem nem pensar em pular faixa nenhuma. Eu destacaria aqui Reason, More e Innocence, né? Inclusive estão na mesma sequência, né? Tendo a gostar hoje mais de Reason, mas é um disco sensacional e, para mim, uma nota justa é 9,5.
Muito bem, muito bem. 9,5. Eu dou 9,5 também, né? É um álbum que eu gosto mais do que do Ritual. Sei que o Ritual tem muitas músicas boas também, mas eu acho que o Reason, ele tem um tipo de som que é mais minha cara, na real, né? Que flerta com uma coisa mais sombria, assim, que eu gosto mesmo. Embora eu não seja muito fã de rock gótico, nem nada desse tipo, assim, mas até em outros, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de música pop que é sombria, assim. Então, né? Tipo The Weeknd, por exemplo. E eu gosto, assim, dessa sombra que vem no Reason. Acho um álbum diferente, inclusive desafiador para a época. Como eu falei, existia uma ascensão do power metal no Brasil e no mundo, existia um trabalho muito bem feito no Ritual, existia um trabalho muito bem feito no Rebirth do Angra, no Temple of Shadows do Angra. Então, quando tudo apontava para fazer uma coisa melódica, os caras falaram assim, não, vou fazer um trabalho muito bom também, mas que vai num lado diferente, né? Eu achei isso muito corajoso para a época. E que o resultado ficou muito bom. Então dou nota 9,5. Difícil de pensar em favoritos, assim, mas acho que Turn Away é uma ótima faixa de abertura e tem essa questão até meio emocional que eu falei. Reason é uma faixa sensacional. E Rothstone eu gosto bastante também, então talvez seja um top 3 para mim, né? Que pode mudar daqui meia hora.
É verdade. E também, talvez, né, esse disco, ele eu tenho a impressão que ele não é muito, muito lembrado, muito exaltado como deveria, né? Talvez tenha sido a época, né, 2005, o metal melódico, entre aspas, né, o power metal, essas bandas desse tipo, já não estavam tão em alta, né? Eu vejo como os anos 90, até o final dos anos 90, o metal power metal e correlatos tenha crescido, né? Já em 2005, acho que a curva já estava descendo, né? Não necessariamente culpa das bandas, né? Mas da preferência do público, talvez, né? Eu acho que ele que o Reason merecia mais reconhecimento.
Mas o lance também é que, assim, esse álbum ele teve o azar de esse, né? É injusto comparar as músicas do Ritual com do Reason, porque o Ritual, ele teve... as músicas do Ritual tiveram ali... deixa eu ver, 2001, tiveram 5 anos para ser executadas, para serem aprendidas, para serem amadas, né, e colocadas em set list nos shows. A turnê do Ritual foi muito extensa. E o Reason... depois que ele foi lançado, a banda durou menos de 1 ano, né? Porque ele foi lançado no meio de 2005 e a banda acabou em abril de 2006. Então também teve isso, é um álbum que não conseguiu girar muito, que a banda não, acabou não se apresentando tanto, né? Como eu falei, foi ali 9, 10 meses que a banda continuou existindo após o lançamento do álbum. Então ele acaba sendo menos lembrado também por causa disso, principalmente em uma época... que o que tinha de internet era discada, né? Então, assim, se ouvia a música, era comprando o álbum e indo ao show, né? E para essas duas coisas, para você ver vários shows e para você comprar o álbum, para o álbum estar mais na mão de pessoas, estar com esse lançamento acontecendo já há algum tempo era muito importante. É diferente de hoje, que quando uma banda lança um álbum à meia-noite, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem acesso à meia-noite um, né? Então também tem esse fator, assim, que teve, né, uma agenda infeliz de que o álbum foi lançado e 9, 10 meses depois a banda acabou. Não deu para aproveitar muito, para promover muito esse álbum.
Uhum. E assim ficamos com uma média de 9,3.
Boa.
Média altíssima aí para o Reason. E é isso, galera. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa jornada. Faixa a faixa do Reason, do Xamã, né? Você que está aqui ao vivo no dia 27 de fevereiro de 2024, dia que é aniversário de Adrian Smith, né? Lembrei. Boa. Agora, né? Guitarrista do Iron Maiden, 67 anos, se eu não me engano, né? Muito obrigado a você que veio do futuro também, que resgatou essa live depois aqui no YouTube, você que está nos escutando aí no formato podcast. Moita, muito obrigado mais uma vez. Terceiro Faixa a Faixa, que temos aqui o privilégio dos seus comentários, né? Já foi o Blind Guardian, né? Esqueci o nome do álbum.
Imaginations from the Other Side.
Imaginations from the Other Side. Eu queria dizer o Nightfall, mas não era o Nightfall.
Não é.
Fizemos o Ritual e fizemos agora o Reason. Algum recadinho aí final para a nossa galera?
Vocês já fizeram do Rescue ou não?
Já, temos a trilogia. Ah,
perdi esse então. Não, é isso aí. Obrigado quem assistiu. Siga lá o Heavy Talk, vira membro lá também, tem um monte de coisa bacana. Ontem foi ao ar um vídeo lá, que eu já esqueci qual é. Não, do Roberto Barros. Vai lá, assiste, tá muito bom. E amanhã vai ter outro do Iber que vai estar maneiro também. Então, é isso. A gente está lançando agora também, começou uma série aí para o Summer Breeze, chamado Summer Breeze em 1 minuto, que são conteúdos nos shorts, né, falando durante 1 minuto durante, né, da história das bandas que vão se apresentar no Summer Breeze. E temos nosso canal de cortes, temos nosso canal underground, temos nosso canal na Twitch. Para que dormir? Vamos trabalhar, né? Então aí tentando, então acompanham lá, se inscrevam, deixa like em tudo e vira membro também, que é bom demais.
O homem trabalha, é isso aí. Aqui no Tomar Uma, vamos ter o Faixa a Faixa do The Mandrake Project, de Bruce Dickinson, na quarta-feira, após o lançamento para todo mundo. Já vazou aí, mas a gente vai fazer... Temos primeiras impressões e agora vamos fazer, depois, né, do lançamento, vamos fazer o Faixa a Faixa. E vai sair Judas Priest novo, Invisible Shield. Também vamos fazer Faixa a Faixa. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Moita. Até a próxima. Tchau.